Da questão do setor mineral, meu caro ministro, eu acho que a gente também passou da hora de fazer o debate sobre a questão da legislação do setor. Eu fui um dos mais duro crítico dentre os críticos a essa matéria quando ela veio para cá. Vossa Excelência deve se recordar, eu passei os dois primeiros anos nessa comissão aqui. A comissão se reunia, inclusive, às quintas-feiras, e eu passei os dois anos aqui fazendo esse debate, não só pelo meu estado da Bahia, mas principalmente com meu amigo Flecha aqui, com a turma de Minas. E nós avaliamos, e aqui enquanto senadores, que houve um recuo muito grande. Eu cheguei a discutir isso com a presidenta Dilma, numa das viagens em que dela para a Bahia, eu tive a oportunidade de dizer a ela que lamentava que o Ministério de Minas e Energia tinha segurado esse processo por muito tempo. E não sou partidário dessa história do debate só na Cefem. Aí a gente termina reduzindo muito o debate do setor mineral. Associado a isso, quero compartilhar com Vossa Excelência a minha preocupação com essa coisa da agência. Esse é um modelo, inclusive, que se tentou produzir ali no final do governo Fernando Henrique, até no início do governo Lula. Esse é um debate importantíssimo, na minha opinião. Nós precisaríamos, inclusive, até adentrar no debate do papel da agência, o que é uma agência reguladora, o que é uma agência executiva. Portanto, para a gente não cair numa seara de que nós estamos montando uma agência com o intuito de ser braço de governo ou coisa do gênero. E até porque governos passam, principalmente essa atividade econômica nos é muito importante e ela fica. Então, acho que esse é um ponto que eu diria que é o ponto ideal. Não dá para fazer isso dissociado, ministro, essa é a minha opinião. Achar que a gente vai mandar o código para cá de mineração e não vamos entender, inclusive, qual vai ser a estrutura que vai atuar nessa área. Como é que nós vamos atuar efetivamente? Levando em consideração que nessa área nós temos disparidades extremas. Nós temos os maiores players do mundo na área de mineração, mas aqui no Brasil também nós temos uma quantidade imensa de atores que são pequenos ou micro atores nessa área de mineração. Então, portanto, algo que tem que enxergar, que aí muita gente fala, não, precisamos botar uma agência reguladora. Para regular quem? Um minerador velho lá, a minha nordestina ou coisa do gênero lá na Bahia e tal, aí a gente termina se perdendo e perde a oportunidade de apresentar uma proposta consistente que pode até ser utilizada por muitos, ministro, para atração de recursos para cada município, para melhoria de infraestrutura. Não vejo, pelo contrário, isso é importante. Mas isso tem que ser visto exatamente como uma atividade econômica das mais importantes. Então, portanto, requer um debate a miúde sobre essa questão. Então, portanto, acho que esse é um tema que eu gostaria muito que Vossa Excelência pudesse abraçar isso, tomar isso como posição firme. Sei que muitos vão dizer que o caráter e até o formato de uma agência nessa área não competirá ao Ministério de Minas e Energia, o que eu discordo, até porque o Ministério pode aportar exatamente as sugestões para que a gente faça surgir uma agência que guarde relações efetivas com a principal ação nessa área, que é a reestruturação desse setor e a utilização desse setor como uma das grandes vertentes de economia do nosso país e desenvolvimento local, que é uma questão fundamental. E, por último, eu queria tocar nessa questão do setor elétrico. Eu sei que a gente debate muito aqui, Vanessa já levantou a preocupação, meu caro Fernando, mas ontem a gente conversava no plenário, o nosso Rio São Francisco, por exemplo, nesse exato momento deve ter aí 1.300, 1.400 ali de vazão na chamada saída de Minas. Nós não assistimos isso nem em 2004. Conversávamos isso com o Otto Alencar ontem, que tem tido uma preocupação enorme nesse processo. 2004... Se não me falha a memória, é um negócio de 2.300, 2.400 a vazão. Então, nós estamos falando numa vazão que é quase a metade do que a gente tinha em 2004. Então, não dá para a gente também entender, mesmo a situação complicadíssima agora do nosso Lago de Sobradinho, A expectativa positiva passada pela Ana no que diz respeito às chuvas, enfim. Mas não dá, eu quero chamar a atenção disso, que eu concordo plenamente que nós não temos o mesmo risco de 99, não temos o mesmo risco de 2001, porque temos um sistema também mais robusto, porque temos um sistema que avançou em outras áreas. Apesar de a gente ser hoje o quarto em eólica no mundo, nós ainda estamos na metade dos Estados Unidos e em 10% do que a China faz. Então, esses elementos convivem também com uma outra contradição, que é a contradição das termos. E aí entra a história da própria bandeirinha que o Ministério tanto, as bandeiras que o Ministério tanto trabalha. Na medida que eu vou para o extremo, meu caro Delcídio, de bandeira vermelha, termo, como diz o outro, a 100 por hora, significa dizer que a cada 100 eu começo a cobrar 3. Então, portanto, não é uma situação confortável. Posso concordar com Vossa Excelência que não é uma situação de desespero, mas não pode ser uma situação também de a gente achar que nós estamos tranquilos. Se tivéssemos tão tranquilo aqui, eu vou repetir a mesma coisa que eu disse ao ministro Lobão em 2011 com meu amigo Delcídio. Se a gente tivesse tão tranquilo assim, não devia ter feito Giral nem Santo Antônio. Fizemos porque nós precisávamos, inclusive, e todo mundo sabe que a fio d'água, por exemplo, não é completamente diferente do que é a construção de um lago que nos dá agora, inclusive, a possibilidade até de placas flutuantes. Então, portanto, minha preocupação mora nesse aspecto, nessa questão, quando é que o Ministério, como é que a gente trabalha aí essa coisa para ir cada vez mais a gente reduzindo essa entrada das termas, até porque um bocado, inclusive, vai entrar em manutenção agora e tal, para a gente não correr esse risco. Segundo, a própria questão, aí, até muito bem levantada pelo senador Fernando Bezerra, mas o governo cogita muito em não mais aportar recursos, principalmente para a nossa CDE. Para a questão das tarifas e, portanto, a composição do bolo que pode determinar uma perda razoável daqui para frente na conta de desenvolvimento energético no próximo período. Então, isso pode representar mais riscos do ponto de vista da elevação do percentual das tarifas. Eu tenho uma preocupação central, que esse é um momento que a gente precisaria mais ainda, ministro, das nossas indústrias. E as indústrias competitivas, que o ministro Levy falou aqui na audiência com meu amigo Delcídio, as indústrias competitivas do Brasil que podem jogar nesse exato momento de alta de dólar são as indústrias que utilizam energia, portanto, são as nossas eletrointensivas. Essas são as indústrias que estão em condição, inclusive, de competitividade. Nós não precisaríamos inovar absolutamente nada, até porque, majoritariamente, esses são os nossos players mundiais. Nós não precisaríamos, inclusive, adotar medidas de competitividade para isso, que já são competitivos, apesar do commodity lá fora não estar lá essas Coca-Cola todas para a gente. Então, portanto, essa é uma preocupação que a gente tem que ter. E nós temos um conjunto agora, ou seja, nós temos contratos que vencem agora em junho. Então, portanto, da fatídica votação nossa aqui da quarta-feira do veto para cá, era importante que a gente tivesse do Ministério qual é a sinalização. E volto a dizer a Vossa Excelência, eu falei inclusive isso muito com Vossa Excelência, tem uma crítica muito pesada ao Ministério. Continuo ainda com a mesma compreensão. Acho que o Ministério sempre teve um olhar muito assim, pesado com o Nordeste. O Ministério nunca foi carinhoso com o Nordeste. Nunca foi, entendeu? Então, assim, eu tenho... Essa é uma briga velha. A Chesf está pagando um preço caro depois da 579. Não tem sido fácil a situação da Chesf. Não tem sido fácil. E nós não fizemos proposta nenhuma no eletrointensivo aqui que não fosse discutindo com a Chesf e tentando discutir com o governo. Vossa Excelência é testemunha, até porque participou de toda a parte de elaboração. Em nenhum momento nós conversamos com as empresas. Nós fomos conversar com a Chesf para saber qual era a capacidade da Chesf de atender a essa demanda e de responder o período crítico. E ouvimos da Chesf várias vezes o seguinte: nós não vamos colocar, Delcídio, aquilo que nós não vamos ter capacidade nem de tirar, sair das turbinas. Então, nós não podemos fazer um absurdo desse. Então, portanto, O que nós tentamos fazer aqui, e de forma até, eu diria, organizada no Nordeste, foi tentar, inclusive, salvar uma parcela expressiva de uma atividade que, para esse momento de crise, é importante. E a gente sabe, inclusive, até do ponto de vista da nossa situação. Fernando Bezerra reclamou ali de água para os irrigantes. Então, portanto, a gente fica num lago, numa situação barra pesada. Segura a água, né, ou solta a água? O lago é o nosso capacitor, é onde a gente armazena. Então, portanto, esse não é um debate qualquer. Para nós é um debate muito caro. E o preço da energia, e aí colocado aqui para a indústria, nós também somos campeões de bilheteria nessa história de preço de energia. Se a gente pegar, por exemplo, já que Ricardo Ferraz foi embora, mas no estado dele, por exemplo, os dados lá da Federação da Indústria apontam que eles estão pagando em torno de R$ 639,28 nesse exato momento para poder ter exatamente um megawatt por megawatt hora num estado como o Espírito Santo. Então, portanto, ministro, esse é um troço extremamente delicado e que a gente queria do senhor aí um empenho e uma posição para a gente, inclusive, trabalhar no terreno da segurança. Ninguém aqui é louco para achar que as condições do contrato vão ser as mesmas condições que a gente tinha com uma situação hídrica completamente satisfatória. Agora, não dá também para ter uma condição de assim, vamos chegar até o extremo no mês de junho e apresentar uma proposta que não signifique, inclusive, dar conforto para essa atividade econômica continuar. Por último, eu queria chamar a atenção, eu sei que o senhor é um homem também, eu sei que o senhor é uma figura também antenada na tecnologia. A gente tentou abrir em 2011 um debate com o governo federal sobre a questão da eficiência energética.
Isso aqui é um prestígio, viu, Garibaldi? Você, Eduardo Braga.
O senhor recebeu a presença do presidente e do relator-geral.
Deve ser
tem o procurador-geral e tem o relator-geral da República. Que até ele aproveita aí, viu? Ele até foi o relator dessa matéria do eletrointensivo também. Então, portanto, é porque é o nosso relator-geral. Tem um procurador-geral e um relator-geral. Mas, ministro, como o senhor é muito antenado nessa área de tecnologia, principalmente, o mundo inteiro abriu um debate no smart grid. E o mundo inteiro deu um salto importante, principalmente as companhias de energia, partindo para um outro princípio, tentando ir ao encontro da eficiência energética e fazendo, inclusive, outros saltos. A Inglaterra, por exemplo, acabou de fazer uma grande... A Inglaterra não, o Reino Unido acabou de fazer uma grande licitação, se não me falha a memória, de 6,5 bilhões de libras esterlinas, para tratar de uma coisa que eles chamaram não de smart grid, mas de smart meter. Portanto, colocaram energia, gás e água no mesmo padrão da eficiência e que nós estamos utilizando isso agora para fazer o caminho de volta. Se eu chego numa casa para mensurar, para informar, para utilizar para eficiência com essa capacidade de banda larga, eu posso também tirar da casa, ou seja, fazer com que as pessoas passem a ter aquele mesmo canal para o canal de serviço. Portanto, esse é o setor que pode resolver o problema da banda larga no Brasil. Ou seja, pode, através desse serviço, do serviço de energia, do serviço de gás, ser o grande contratante para uma grande infraestrutura de banda larga no Brasil. Portanto, dando viabilidade e cuidando de um tema que nós estamos lançando no mundo inteiro. Que ao invés de a gente discutir Smart City, chegou a hora de discutir Smart People, pensar nas pessoas. Portanto, esse é que é o debate que o setor elétrico tem contribuído. E eu fui visitar a experiência do Reino Unido para exatamente fazer esse debate que nós fizemos agora em março com todo mundo, para a gente chegar à conclusão de que essa é a única opção que, usando um setor robusto, com recursos e, principalmente, com demanda e com infraestrutura. Com infraestrutura. Aliás, o Fraunhofer mais a Universidade Americana estão discutindo agora, inclusive, a utilização não mais de Wi-Fi, mas de Li-Fi. Ou seja, a você trabalhar com a internet em alta velocidade pela luz. Esse é o grande salto que deve ser dado nos próximos anos nessa área. Portanto, o setor elétrico é peça preponderante. A gente resolve um problema da eficiência energética, resolve um problema da transmissão e resolve um problema, inclusive, das cidades e das pessoas em todo o mundo.